Viagem pelo Museu de Macau. Um programa do Centro Científico e Cultural de Macau, na Rádio Freguesia de Belém. Bem-vindos ao programa Viagem pelo Museu de Macau. Vamos encerrar este conjunto de programas que teve o apoio da Rádio Freguesia de Belém. Vamos encerrar com a última parte do primeiro andar do Museu de Macau, dedicado à coleção artística do museu, ou seja, dedicado à coleção artística chinesa. Ora bem, faltava-nos falar, apresentar um pouco dos leques, das pinturas, das pratas, da orivesaria e ainda da coleção de ópio e também do xadrez. Vamos começar pela coleção de ópio e recordo-vos que Macau não esteve diretamente envolvido nas duas guerras do ópio do século XIX, mas tirou proveito das guerras do ópio e daí nós temos uma coleção dedicada aos instrumentos do ópio e também um belíssimo quadro de Fausto Sampaio, de meados do século XX, que nos mostra o que é um opiário. Quer dizer que no século XIX o ópio foi importante fonte de lucro para Macau e muitos dos que passaram por lá dedicavam-se ao consumo de ópio, que era tão vulgar como, por exemplo, hoje fumar-se um cigarro. Bom, esse tempo passou e também, mas a coleção de ópio ficou para nos recordar essa história de relações complicadas entre a China e o Ocidente. Passamos depois para os leques e os leques são uma das descobertas chinesas mais fabulosas, até porque vão implicar um relacionamento com um dos princípios filosóficos fundamentais da China, que é o qi, ou seja, o sopro vital. O que é que o leque faz? O leque vai fazer circular o qi, de modo que, em última instância, não só prolonga a vida, como em última instância pode levar até à imortalidade dos seres humanos, se eles souberem controlar bem o seu próprio sopro vital e se o colocarem em ligação com o sopro vital da Terra-mãe. Ora bem, o leque remonta, numas leituras, à dinastia Han, estamos a falar do século III a.C., e está ligado a um imortal, o primeiro dos imortais, que é John Lichuan, que tinha como símbolo um leque. Ora, estes imortais faz parte de um grupo de 8 imortais taoístas. Ele é o primeiro, e é o primeiro porquê? Porque, de facto, ele vai colocar este sopro vital em circulação, permitindo às pessoas que tenham saúde, permitindo também que possam, como já falámos, eventualmente imortalizar-se. O leque chinês tem uma característica específica. Começam por ser um tipo de espanadores ou ventarolas e só mais tarde, por influência japonesa, é que vão tornar-se leques flexíveis e desdobráveis e vão ter essas varetas e depois ainda as cabecinhas. Nós até no século XVIII chamámos aos leques que vinham da China os leques de cabecinhas. A verdade é que o leque foi introduzido em Portugal na sequência dos descobrimentos e da nossa rota marítima da seda. Foi introduzido no século XVII, chega-nos a Portugal no século XVII, mas já não chega na sua versão primitiva, portanto já não chega como espanador ou ventarola, vai chegar então como leque flexível, já com influência japonesa, e nós temos no museu duas vitrines dedicadas aos leques, mas são estes leques de exportação, que os chineses não gostavam nada destes leques. Porquê? Porque eram feitos, gostavam, mas eram leques de enfeite, quer dizer, eram feitos apenas a pensar na decoração, enquanto para eles o leque tinha sentidos muito superiores ao da decoração, como por exemplo, quando surge ligado ao elemento masculino, surge ligado aos homens e como símbolo do poder, e mais tarde é que passa também a ser utilizado por mulheres e já com objetivos estéticos. Portanto, este símbolo do poder na dinastia Ming vai evoluir muito e o leque passa a também ser símbolo de relação entre letrados. Quer dizer que nos versos dos leques, os letrados podiam escrever mensagens uns aos outros, demonstrando a sua amizade, o seu saber. E recordemos que a China era uma meritocracia, era e é ainda hoje uma meritocracia. Portanto, quem sabe, pois pode ocupar os lugares de destaque, pode ocupar os lugares de poder, porque sabe muito, porque já leu muito, já trabalhou muito. Este tipo de meritocracia também, certos filósofos ocidentais foram muito sensíveis a ele. Recordo o rei filósofo de Platão, não é? De maneira que há aqui uma vocação para, especial para o saber. Ora bem, os leques que nós temos são leques de exportação, porque são leques estéticos. Chegam-nos no século XVII, no século XVIII começamos a receber os tais leques tipo mandarim, que são os leques de cabecinhas, que nós chamamos os leques de cabecinhas porque têm as varetas e depois têm as guardas no topo da vareta, e esses leques são feitos de materiais preciosos, não dá para escrever, e por isso é que eles gostavam tanto do leque de papel e de bambu. E não, estes leques para exportação são materiais preciosos como madre pérola, seda, tartaruga e muitos outros, safira, e muitos outros materiais que, de facto, vão entrar nestes leques. Ora bem, depois destes leques de exportação, podem vir comigo, imaginem-se a contemplar, aliás, convido-vos já para que presencialmente vão ver, de facto, vale muito a pena estas peças, e vão ver os quadros do museu. Os quadros do museu já fazem parte do China Trade, e neste China Trade nós temos pintores do século XIX, como George Chenery, Auguste Bourget, Werner Varham, Marciano Batista, e já no século XX já falámos, Fausto Sampaio. Mas os pintores do século XIX fazem parte desta pintura China Trade. Porquê? Porque vão-nos mostrar, tanto eles como os pintores da escola chinesa da primeira metade do século XIX que nós temos no museu, vão-nos sobretudo mostrar os pontos de encontro entre chineses e ocidentais. Daí China Trade, vai aparecer portos como Cantão, como Macau, como Huangpu, que são portos onde os chineses e os ocidentais faziam os seus negócios, e os pintores vão retratar. Além disso, George Chenery, Auguste Bourget e Werner Warham, ou Marciano Batista, vão sobretudo concentrar-se nas mostras, não só nas paisagens, mas também nas mostras da cidade, momentos da cidade, momentos da vida quotidiana da cidade, o barbeiro, ou uma pintura onde aparece uma habitação lacustre, ou ainda outros aspectos da cidade que eles consideram importantes, aspectos paisagísticos. Passamos então desta China Trade e de todos os objetos, porque mesmo em frente a esta mostra de pintura chinesa e pintura ocidental do século XIX, estão objetos também classificados como China Trade, que são, muitos deles são caixinhas de chá, ou além das caixinhas de chá tem pratinhos, ou objetos de decoração, ou caixinhas de jogo, ou travessas, pequenas travessas, ou bacias para a barba, com o objetivo de trazer. Eles vinham, estes objetos vinham do Oriente e vinham pela nossa rota da seda, ou vinham pelas companhias, das várias companhias das Índias, chegavam até ao Ocidente, e eram os empresários, os mercadores de então, que os traziam, e que para dar às famílias. Porquê? Porque eram objetos, normalmente eram lacados, e a laca é um verniz tipicamente chinês ou japonês, portanto não havia no Ocidente, e quando surgiam estes objetos, estas caixinhas lacadas, caixinhas de chá, caixinhas de jogo lacadas, as pessoas achavam que eram de facto muito bonitas, porque eram exóticas, porque eram diferentes, porque eram lacadas. Depois deste encontro cultural entre o Oriente e o Ocidente, vai nascer uma escola específica, que é um estilo específico, um estilo estético específico, que é chinoiserie. E temos uma vitrine toda dedicada à chinoiserie. Quer dizer, com a nossa, a partir da nossa ourivesaria, porque os chineses, do ponto de vista estético, privilegiavam sobretudo era a porcelana e o jade. Então, a partir da nossa ourivesaria, em prata, em ouro, objetos trabalhados em prata, trabalhados em ouro, mas com motivos chineses ou até japoneses, enfim, motivos orientais, a que se dá vulgarmente o nome de chinoiserie. Mas também se pode falar numa japonoiserie, quer dizer, mas de facto o nome mais abrangente é conhecido por chinoiserie, que significa o quê? Que no século, a partir do século XVIII e do século XIX, a influência da China e do Oriente e do Japão sobre a Europa, do ponto de vista estético, é muito grande, e nós vamos procurar imitar os modelos estéticos nas nossas, e transportá-los para a nossa ourivesaria. Portanto, eles passam a servir-nos de modelo do ponto de vista estético. Não é uma, não é um roubo, não é uma imitação tout court. Não, é servir de modelo. Isto é muito importante porque significa que nós vamos, por exemplo, encontrar nos objetos tipicamente ocidentais, como um tocador de senhora, que nós temos um de prata do século XX, imaginem-se uma senhora ocidental a pentear-se, não é? No seu, com o seu tocador, com a sua escova, o seu pente. E o que é que nós vamos encontrar na escova e no pente? Pois vamos encontrar dragões. Dragões a decorarem essa escova e esse pente, ou então uma floreira também com dragões, ou um serviço de chá cheio de flores tipicamente chinesas, como as peónias. Portanto, aqui há de facto uma grande influência. Influência essa que também se pode ver na literatura, se recordarmos, por exemplo, o Mandarim dessa de Queiroz, onde, de facto, nós vemos que, em termos literários, a China passa a ser, de facto, um objeto de pensamento, de reflexão e até de admiração, porque tanto na chinoiserie como na literatura há, de facto, uma admiração por uma cultura tão distinta e tão complementar à nossa. Depois temos ainda as moedas do museu, as moedas antigas, que vão desde a pré-história até à dinastia Song. Cada dinastia cunhava a sua moeda, e estas moedas antigas chinesas, além de terem razões instrumentais, portanto serem instrumento de troca, elas têm também uma importante função do ponto de vista espiritual, já que são redondas por fora, portanto simbolizam o céu, e quadradas por dentro simbolizam a terra. Significa que quando se une o princípio do céu com o princípio da terra, tem-se um objeto mágico, com forte poder mágico. Por exemplo, as tartarugas. Porque é que para os chineses as tartarugas, para os chineses da tradição, as tartarugas eram tão importantes? Porque tinham uma carapaça redonda, que era o céu, depois tinham as patas quadradas, que era a terra. Portanto, ao unirem o céu com a terra, vão durar muito tempo. São investidas de um poder mágico que as faz durar, e nós sabemos que sim, que é verdade, que há tartarugas que conseguem chegar até aos 200, 300, 400 anos. Quanto maiores, mais duram. É como as árvores, quanto maiores também, mais duram. Maneira que temos essas moedas, não só umas moedas que eram utilizadas em cada dinastia para efeitos de trocas comerciais, como ainda podiam ser utilizadas para consultar a grande Bíblia chinesa, que é o clássico das mutações, que orientou durante várias dinastias, orientou os imperadores, orientou-se espiritualmente. Eles consultavam lançando as moedas davam determinados números, os números correspondiam a hexagramas, e depois os hexagramas orientavam-nos do ponto de vista do que deviam fazer politicamente e até estrategicamente, e até do ponto de vista médico, porque os médicos antigos consultavam o I Ching antes de fazer uma operação, de maneira que se guiavam também por esta intuição espiritual, por esta dimensão que não se vê, que não se diz, mas que consegue orientar, que é divina. Por fim, temos duas vitrines, uma dedicada a objetos de decoração que senhoras macaenses doaram ao Museu de Macau. Então, vamos encontrar brincos de marfim, pulseiras, muito trabalhadas. Claro que estes objetos, sendo de marfim, muitos deles de marfim, só podem ser, nós só os expomos porque é até meados do século XX, porque a partir daí as presas dos elefantes passaram a ser protegidas e os elefantes passaram a ser protegidos e, portanto, não se pode ter este tipo de peças para exibição. Mas para ver como estas são peças do passado, pertencem a senhoras do passado, a ilustres senhoras macaenses do passado, vamos encontrar então broches, brincos, pulseiras muito trabalhadas, muito bonitas, uma bola da felicidade que tem 9 esferas concêntricas, e quem possuir esta bola, que tem investida do número de 9 esferas concêntricas, decorada com dragões, pois terá, com certeza, vai transportar a felicidade para a sua casa. E uma sombrinha muito trabalhada, com cabo de marfim e a parte superior de seda, muito trabalhada, que também muito bonita, mostrando esta arte chinesa que prima não apenas pela beleza, pelo modo como, mas também pelo pormenor, pela capacidade, a paciência do artista, do artesão, em trabalhar a peça até, de uma maneira que para nós se torna até difícil de explicar. Por exemplo, na bola da felicidade, é uma esfera é uma bola com 9 esferas concêntricas, trabalhada a partir de um só elemento, sem nunca partir a peça. Portanto, é preciso, de facto, muita perícia, muita paciência e muita arte. Para terminar, vamos ao... Queria-vos mostrar a última vitrine, que é onde podemos ver um xadrez chinês. Este xadrez chinês é muito semelhante ao xadrez ocidental, difere é na apresentação, ou seja, as peças, em vez de ser esculpidas, são desenhadas, mas as regras são as mesmas. Portanto, é um jogo de guerra. O objetivo é, não tem reis, tem generais, e o objetivo é um general fazer xeque-mate ao outro. Também não tem rainhas, porque as rainhas são investidas de grande poder. Nós sabemos que as rainhas no xadrez ocidental mandam muito. Eu, quando perco a minha rainha, desisto logo do jogo, ou quase, de maneira que não tem rainhas. Tem conselheiros e tem primeiro-ministros e não tem bispos, porque bispo também é uma figura ocidental, tem conselheiros, mas é realmente um xadrez muito bonito, e o objetivo é fazer xeque-mate a uma figura de poder, porque os generais de então eram senhores da guerra e valia, cada um desses generais valia como um rei, de maneira que tinha exército próprio, enfim, defendia o seu território tal e qual à maneira dos nossos reis. Agora podemos é imaginar que a jogar esse xadrez estão dois mandarins que mandam muito, porque eles na China não se chamam mandarins, na China chamam-se grandes oficiais, Taguan, mas nós, quando lá chegámos, vimos que eles mandavam tanto que os batizámos com o nome de mandarim. Então o que se passa é que podem imaginar os dois mandarins vestidos com cabaias. Estas cabaias chamam-se Long Pao, são as cabaias do dragão, e imaginem-nos então sentados a jogar o seu xadrez, e agora são mandarins e não são o imperador. Porquê? Porque as cabaias que aqui temos expostas no museu têm apenas 5 dragões. Para serem imperadores teriam que ter 9 dragões. E assim acabamos a nossa viagem ao Museu de Macau. Terminamos este programa, esta série de programas. Foi um gosto estar convosco. Mais uma vez, os agradecimentos do Centro Científico e Cultural de Macau e do Serviço Educativo à Rádio Freguesia de Belém. Muito obrigada e sejam bem-vindos ao Museu de Macau.
Venha visitar-nos. Estamos à sua espera.